E aí, pessoal, tá começando mais um Filosofia de Quinta, o seu programa mensal de filosofia. Hoje temos aqui convidados especialíssimos, amigos que moram no meu coração, e o Miguel. E a gente veio tratar de um assunto muito polêmico, muito interessante, que está na mídia nesse exato momento, graças à série de The Last of Us e uma possível continuação para um terceiro jogo, também de The Last of Us. Então, viemos aqui discutir alguns detalhes sobre essa obra. Tanto os detalhes científicos, quanto os detalhes sociais, filosóficos e morais dessa obra. Tá ok? Vamos falar muita abobrinha aqui também, além de tudo isso, né? Como não poderia deixar de ser. Mas, introduzindo o nosso primeiro participante de hoje, né? Um veterano aqui da casa, tá sempre aqui me enchendo o saco. Miguel Birroder, eu quero uma salva de palmas pro nosso Miguel Birroder. Miguel, se apresente aí pela milésima vez para o nosso público.
Viu, pessoal? Aqui é o Miguel Beholder e The Last of Us 2 é o roteiro da minha vida.
Olha só, roteiro da sua vida. Forte, forte. Mas, por último, mas não menos importante, uma amiga de longa data, gosto muito dela. Larinha, se apresenta pra gente, uma salva de palmas pra nossa convidada. E o que que você veio fazer aqui hoje?
Olá, eu sou a Lara, eu sou médica veterinária patologista e eu vim falar umas bosta aí, né? Porque o Walter me convidou, não tinha nada pra fazer, assim, de importante.
Muito bem, muito bem. Hoje nós estamos com um time interessante aqui, um time que a gente não teve ainda com a Larinha. Então, acho que nós vamos ter alguns takes polêmicos, uns takes que eu acho que pode render alguns assuntos interessantes, né? Mas, como vocês bem sabem, aqui o Filosofia de Quinta é um programa de garbo e elegância. Então, eu trouxe dois especialistas, né? Dois cientistas. Eu acho que podemos chamar de cientistas, de certa forma, apesar de não trabalharem com a pesquisa, tem uma formação acadêmica científica, né?
Eu vou te falar que cada noite no hospital é uma experiência diferente,
Exatamente,
cara.
exatamente. Apesar de a Lara e o Miguel trabalharem com a parte mais prática, né? Eles têm uma formação acadêmica científica que é muito importante para as áreas deles, né? O Miguel acabou não falando, mas como vocês sabem, né? O Miguel é enfermeiro, né, Miguel?
Filha da mãe, eu te odeio. Sou
Não.
farmacêutico hospitalar quando me sobra tempo.
Exatamente, exatamente. O que não é muito, porque a gente já tentou gravar esse episódio aqui algumas vezes, e algumas vezes o Miguel não pôde participar, e já era para ter saído há um tempo esse episódio, mas está saindo agora. Eu tenho certeza que vocês vão gostar.
Parte da culpa é porque eu tava em plantão, parte da culpa era porque eu dormi mesmo.
Teve também o negócio da Nath, que ela teve um problema no dente, não foi?
Nossa, ela teve o siso dela, é verdade também.
Exatamente.
Foda, viu?
Mas muito bem, trazendo os meus queridos especialistas aqui, introduzindo um pouco de The Last of Us. Miguel, faz um resumo do que é The Last of Us aí pra gente.
Cara, The Last of Us, é uma história que se passa numa realidade norte-americana, especificamente, é que o jogo aborda, mas se aplica ao mundo pós-apocalíptico, aonde Joel, o nosso protagonista do primeiro jogo especificamente, tem que sobreviver enquanto guia uma garotinha durante o apocalipse em busca de salvar a humanidade.
Muito bem, né? Esse é o tema do primeiro jogo, né? A gente vai falar um pouco do segundo também, mas mais inicialmente agora do primeiro, porque como a gente vai tocar na questão da pandemia, do fungo e tudo mais, acho que o um, ele toca um pouco mais nesse assunto, então ele é um pouco mais relevante. Então, o que que a gente pode falar então sobre esse fim do mundo que aconteceu ali em The Last of Us, né? Que aconteceu ali no início dos anos 2000 e realmente acabou com a sociedade como a gente conhece, né? O que que vocês podem me dizer sobre o Cordyceps, né?
Bom, eu vou dar a voz à patologista agora, né?
Cara, então, existem vários os fungos, né? Eu acho assim um tema muito interessante quando a gente via na faculdade, me chamava muita atenção, porque os fungos, na verdade, apesar de eles serem seres inferiores na escala evolutiva, né? Eu acho que eles são muito fodas, porque a ideia do fungo, na verdade, é basicamente, eu vou entrar num hospedeiro e eu vou manter ele vivo para eu continuar vivo. Então, é diferente, não que os vírus, né, enfim, bactérias sejam burras, né, enfim, mas é que eu acho muito interessante que, por exemplo, o vírus, ele, a tendência, né, de alguns vírus é entrar nesse hospedeiro e causar doença e, às vezes, né, causa a morte. Só que a morte, para a sobrevivência do vírus, ela não é tão interessante porque ele vai ter que achar um outro hospedeiro. Não sei se está fazendo sentido.
Sim.
E o fungo, não, o fungo, ele, assim, se a gente tem, sei lá, uma micose no pé, a micose fica lá, tipo, dias, tá ligado? Até quando tá fazendo tratamento, às vezes ela demora, sei lá, 21 dias aí, que é mais ou menos a média para aquilo ser eliminado do teu organismo, sabe?
Caramba, 21 dias para uma micose sair do pé.
Às vezes, sim.
Caralho, mano.
A simbiose, eu acho que seria essa palavra, né, Lara? Ela é impressionante do fungo, né? Ele
Sim.
consegue se anexar às outras células de maneira muito menos agressiva que o vírus, né? Que sai destruindo tudo pelo caminho.
Inclusive eu, como um leigo aqui, eu já ouvi falar, e vocês podem me confirmar, de que o fungo, ele é um ser muito mais próximo de nós, do reino Animalia, né, do que do reino vegetal, né, das plantas.
Sim, eu já ouvi falar nisso, mas eu não lembro exatamente o porquê.
O que eu ouvi dizer é que você é um sistema complexo e tal, e comparado com as plantas, eles são mais parecidos com a gente, ainda apesar de ser bem diferente, né? Mas o fungo, ele é, assim como em outros reinos, né? A gente esquece, eu acho, que o fungo é todo um reino animal, né? Que não é uma espécie. Então, você tem uma variedade de fungos inacreditável, desde a micose até o champignon, até os cogumelos alucinógenos e até o cogumelo do Mário, né?
Sendo mais específico, fungo é o reino, né? É reino fungi, né?
Isso.
Ele abrange coisa pra cacete, assim. O próprio Cordyceps, né, apresentado na série, ele é um gênero. Então ele tá cinco categorias abaixo do reino fungi. Tem mais de cinco categorias acima dele, separando pra gente chegar no Cordyceps.
Sim.
Exatamente. E o Cordyceps também, ele tem várias espécies de Cordyceps, né?
Verdade.
Tanto que o Cordyceps, né, na vida real, né, ele infecta insetos em geral. E a gente conhece muito por causa da série essa história da formiga, né, que vai lá e é contaminado. Mas tem Cordyceps que contaminam mariposa, barata, grilo, tem todos os tipos de.
Lagarta.
São vários Cordyceps, assim. Não sei se cada um é específico para uma espécie de hospedeiro, né? Mas eu sei que tem vários.
Inclusive, o elemento mais fantasioso de The Last of Us, que é extremamente, tenta ser extremamente realista, né? Mas o elemento mais fantasioso é exatamente o Cordyceps infectar a humanidade, né? Da maneira como é apresentada no, na série, no jogo. Porque a gente sabe que o processo evolutivo, na verdade, é um processo de seleção natural. Então, o Cordyceps até abordado mais especificamente pelo The Last of Us é o Cordyceps sinensis, né, que é o mais próximo do nosso contato humano, e teria que ser um processo de seleção natural muito específico para nascer uma variação de fungo que infectasse o ser humano e levaria anos e anos e anos para que ele se proliferasse na nossa espécie para ele conseguir de fato trazer uma epidemia, né? O
Então,
fungo não só evolui da noite para o dia, né? É um processo de seleção natural.
eu acredito que talvez, é que isso não é abordado muito, que até porque não é o objetivo do jogo, né? Não se importa muito com isso. Mas eu acho que uma possível solução para isso talvez fosse de que ele foi criado artificialmente, né? Ele foi selecionado artificialmente, talvez. E aí por isso que ele é tão diferente do que a gente conhece. E aí tem um vazamento ali de amostra e ele fode tudo, sei lá. Poderia
Sim,
ser
como
alguma
se
coisa
fosse
nessa vibe, hein?
uma arma biológica, né? Tipo, uma coisa
Isso.
desse tipo.
Ainda mais porque, se eu não me engano, a cidade zero, né, onde acontece, é Boston, não é?
Isso.
E lá tem um centro acadêmico dessas coisas bem forte. Então, acho que talvez fizesse sentido. Mas todos os cordyceps, nos insetos ali, nas lagartas e nos artrópodes, assim, em geral, sei lá, eles têm esse mesmo efeito de controlar um serzinho ali?
Bom, então, na verdade, esse controle ele varia de criatura para criatura, mas, em essência, o objetivo do Cordyceps é que o corpo que ele infecta seja um meio de transmissão. É um vetor, né? Se eu não me engano, que usou a expressão certa na hora. Ele contamina e ele não controla todas as ações, ele apenas alimenta estímulos naquela criatura. Por exemplo, que é o exemplo da formiga dado pelo jogo, né? De que a formiga se posiciona no ponto que ela consegue detectar como mais alto e mais próximo do formigueiro. E é ali onde ela se estabelece, para de se mover, o Cordyceps, né? Ele brota finalmente da cabeça dela e solta os esporos sobre novas formigas. E esse comportamento ele se repete nos outros insetos e afins. Acontece o mesmo procedimento, é sempre contaminar, levar um ambiente que tenha mais daquele vetor, brotar e eliminar esporos sobre os outros vetores.
E dentro da natureza, assim, o Cordyceps pode ter um efeito catastrófico, assim, de acabar prejudicando uma espécie? Ou ele é mais controlado, assim?
Cara, eu acho que... eu acho que nessas espécies... Porque até onde eu sei, né, esse fungo, ele consegue controlar... insetos e tal, porque ele não são indivíduos tão complexos como um humano, assim, né? Eu acho que, dependendo a contaminação daquele ambiente ali, ele poderia talvez levar a inexistência dessa espécie no local, sabe? Mas acho que depende de outros fatores que esse fungo pode crescer, né? Por exemplo, se essa espécie existe em lugares mais frios, talvez esse fungo não consiga se proliferar tão bem. Mas eu não vou dizer que não pode ocorrer uma extinção por causa disso, sabe?
Entendi. E que, então, na verdade, a formiga, em específico, né? Ela é um dos seres que eu mais admiro. E, pô, tem mais formiga do que gente, não é?
Bem mais.
Então, se tu parar pra pensar, quem conquistou o mundo mesmo não foram as pessoas, foram as formigas.
Mas essa visão, né, egocêntrica, né, do ser humano é comum e ela é representada na própria expressão que a gente usa para determinar o comportamento do Cordyceps, por exemplo. A gente gosta muito de usar a expressão zumbi, controle e todos esses termos que parecem dar alguma personalidade, né, igual os clickers, os hunters, etc., tem no jogo e na série. Mas, na prática, é uma coisa infinitamente mais caótica e instintiva, sabe? Não existe um controle no sentido lógico, não existe uma intenção cognitiva quando uma criatura é contaminada pelo Cordyceps, sabe? É uma coisa, na verdade, extremamente bruta e completamente natural, assim.
Entendi. Então quer dizer que você tá aqui para defender fungo, é isso mesmo, Miguel?
Cara, com que eu puder atacar a humanidade, eu tamo junto.
Como eu tava dizendo, o que me impressiona é ter alguma coisa que seja tão efetiva quanto as formigas, cara. Que as formigas, elas parecem, assim, imbatíveis. Não importa o que você fala. Quem já teve formiga em casa sabe. Se livrar de formiga é um negócio difícil, cara. Muito difícil. Elas são muito resilientes. Ter um negócio desse, pô, realmente mostra como uma evolução consegue, às vezes, equilibrar o jogo de uma forma que você não espera, né? Mas agora... Falando um pouco mais sobre a parte pandêmica ali. E talvez o Miguel vai poder falar um pouco mais aí sobre isso, dado que ele foi um guerreirinho aí nas linhas de frente contra a pandemia. Óbvio que o The Last of Us ali, ele toma certas liberdades poéticas, né? É como foi dito aí, realmente, de um fungo contaminar a gente tão rápido, né? Teria que ser uma espécie muito específica, muito diferente do que a gente conhece. Mas também tem outras coisas esquisitas, assim, pelo que eu vejo o pessoal falar, né? Por exemplo, a existência de uma vacina, desenvolver uma vacina para o fungo não existe, né? E sobre o outbreak ali nos primeiros dias, de como eles reagiram, a gente sabe que o ser humano agora não acredita em mais nada, né? Que a gente tem condição de reagir a mais nada. Qualquer coisa que acontece vira briga política e acabou, né?
A verdade é que não existir vacina para fungo é um pouco de exagero, né? Elas existem, mas ainda estão em fases de teste, mas estão sendo desenvolvidas a longo prazo aí. Mas de fato, hoje, por enquanto, até então, a gente não tem nenhuma em larga escala que apresenta grande eficiência. Dito isso, não é impossível. Né? Não à toa a gente está trabalhando, a gente como um todo, né? A humanidade está trabalhando nesse tipo de pesquisa. Agora, de fato, a complexidade do fungo é o que dá essa trabalheira toda, né? É o que torna tão difícil o desenvolvimento de uma vacina. Além disso, qual foi a sua pergunta? Ela foi bem longa, eu perdi.
Ah, sobre a questão do trato da pandemia ali que o universo de Last of Us tem.
Sim,
Eu acho que
sim.
na série eles exploram bastante isso também, né?
Assim, eu acho que a gente pode. É um pouco difícil abordar só pela série e pelo jogo, porque a verdade é que eles pulam, né? Eles pulam toda a parte de fato do alastrar da pandemia, né? Que a gente viveu recentemente. Então, toda essa fase de busca para o desenvolvimento de vacina, ou medicações que consigam proteger a população, toda essa loucura e esse caos que a gente vivenciou. A gente tem um time jump no conteúdo do The Last of Us. Mas isso é outro ponto também que eu até gostaria da ajuda da Lara para discutir, porque a gente sabe que para uma pandemia ser eficiente, existe a relação de o quanto tempo o vírus, a bactéria, etc., o micro-organismo, ele consegue permanecer proliferando, contaminando, antes de apresentar sintomas e levar o vetor dele é óbito, né? E o Cordyceps, para mim, pelo menos, do que eu assisti, como eu disse, é por isso que esses são os elementos que eu acho mais fantasiosos do jogo da série, ele é muito visível, né? Ele é muito escrachado. Se torna muito mais fácil perceber a presença dele e das consequências dele do que, por exemplo, a gente teve com uma pandemia gripal, que é infinitamente mais difícil você distinguido de todas as outras demais doenças, a presença desse vírus, que foi o Covid.
Assim, antes da Lara poder falar aí, o que eu vejo sobre essa questão é o seguinte, porque nos primeiros dias, tem um momento no segundo jogo, e por enquanto a gente não vai dar tanto spoiler, depois a gente vai entrar na Amazônia de spoilers. Você visita o hospital do paciente menos zero, né? Ou seja, onde realmente começou tudo.
Isso.
E tem umas notas que você acha por lá, né? E pelo você vê que o maior desafio apresentado para os profissionais de saúde ali era o seguinte: o fungo não parecia matar as pessoas, deixava elas descontroladas, né? Então você era difícil conter essas pessoas, porque o real é que você tinha que matar, né? E quando foi tomada essa decisão, vamos matar, já tinha ido um pouco longe demais. Já tinha infectado o pessoal do hospital. Porque, assim, basta uma mordida, basta um arranhão, basta eles soltarem os esporos em algum lugar, já era. Todo mundo morreu, sabe? E é muito rápido, né? Tem gente ali que é mordido 10 minutos, já tá virando bicho. Então, e no início não se tem essa noção, né? Como é que o negócio infecta. Agora, como aquilo saiu da cidade, que realmente às vezes eu fico me perguntando, sabe? Tipo, beleza, se infectou ali grandes regiões, uma cidade gigantesca que é Boston. Como é que isso passou? Se é tão rápido, né? É difícil, né? Às vezes parece que é rápido, tem pessoa que demora um dia, tem pessoa que demora 10, 20 minutos. Então é complicado avaliar, né?
Essa parte, assim, eu não tenho tanta experiência porque é bem parte clínica, assim, né? Ainda mais com humanos, então foge bastante da minha área, assim. Mas isso até fez eu lembrar que acho que ano passado, 2022, teve um surto de Candida auris aqui no Brasil, que também é um fungo, né? Candida, ela é bem famosinha, assim, né? Mas essa espécie de Candida, ela é uma Candida que ela infecta a corrente sanguínea mesmo. Miguel, tô com uma coisa, você me corrige, tá?
É isso aí, isso aí.
Mas ela infecta a corrente sanguínea, enfim, ela dá vários sinais, vários sintomas sistêmicos, assim, e pode levar à morte. E aí, ano passado, teve um surto no Brasil, que teve acho que uns 50 casos, assim, confirmados. E claro que não foi uma pandemia, né? Mas eu acho que o ponto que eu queria chegar, assim, é que os fungos, eles também podem acabar levando a surtos, né? Acho que também ele não é passível de acontecer uma pandemia, assim. Mas bem interessante esse ponto que o Miguel trouxe, que é do fato da gente visualizar o fungo, né? No caso do The Last of Us, né? Que ele tem esse exagero, enfim. Mas você consegue visualizar o fungo ali. E se fosse na vida real, tipo, talvez a gente não que a gente daria mais importância, mas acho que talvez as ações seriam mais rápidas se a gente visualizasse as coisas, assim, né? e o vírus, enfim, até a Candida Auris ali, a gente não consegue visualizar aquilo, só vê os sintomas acontecendo, né?
Mas, inicialmente, o vírus não é tão visível, né? O vírus não, o fungo não é tão visível. Ele fica visível depois dos estágios bem avançados. Eu imagino que os estágios avançados demoraram aí alguns meses para começar a se manifestar.
Sim,
quando o negócio
acho.
A vaca já tinha ido pro brejo.
É, nesse sentido, eu vou discordar um pouco, Walter, por conta da questão do olhar clínico mesmo. Porque, por exemplo, quando a gente teve pandemias, né, não chegou a tantas, aí, pequenas epidemias de vírus da raiva, por exemplo, a princípio, e lembrando a raiva, né, é um vírus muito mais difícil de detectar, onde os sintomas iniciais são muito semelhantes a qualquer febre, ou qualquer tipo de gripe que a pessoa tenha. Mas uma vez que já se identificou a presença desse comportamento,
aí já era, né?
É muito fácil para o sistema de saúde transmitir essa informação e gerar uma identificação padrão para todas as redes de contato, universidades, etc. Isso é muito padrão do sistema, principalmente na parte clínica. Então, pode ser difícil para uma pessoa leiga, de fato, aprender a ler os sinais e sintomas. Mas para a área clínica, para o pessoal que vai para campo, eu mesmo, no hospital, toda vez que uma coisinha, uma mínima coisinha, começa a espalhar no Brasil, a gente já recebe pilhas de e-mails, assim, alertando a gente. Olha, tá, tal coisa está espalhando na região do Amazonas, os sintomas são esses e esses, você reconhece dessa forma, etc. Claro, a competência dos profissionais em absorverem esse conteúdo e darem atenção para ele varia realmente. Aí onde entra a variável humana, que eu não tenho nem como discordar. Mas os sistemas de saúde, nesse sentido, eles são muito preparados para divulgar e espalhar sinais e sintomas para todas as instalações de saúde que fazem parte dessa rede mundial da OMS, por exemplo. Não à toa a gente sabe, né? Os alertas de COVID, eles chegaram com quase 2 anos de antecedência. Né?
Mas o real problema ali para o sistema de saúde daquela sociedade ali não foi a questão de não saber o que fazer com os pacientes?
Bom, mais uma vez, entra a interferência humana. Porque nos casos de pacientes com raiva, por exemplo, hoje a gente tem defesas legais na área da saúde que apresentam que se o paciente apresenta uma ameaça para outro indivíduo ou para si mesmo, o profissional de saúde tem liberdade para atuar com toda a força que for necessária, desde que, claro, né, não leve o paciente à morte, nem nada do tipo. Então, em um paciente, por exemplo, que apresenta sintomas de raiva, a permissão de contenção é imediata, assim, para que ele não fira, não prejudique a vida de outro ser humano. Então, esse dilema todo sobre o que fazer com essas pessoas, etc., claro, não digo na questão de eliminá-las, né, de matá-las, mas de contenção, de exílio, e todas essas medidas, mais uma vez, dependem das pessoas que estão tomando essas decisões. Eu não posso dizer o que elas tomaram. Mas, na teoria, no texto escrito, a autoridade da área de saúde, por exemplo, enfiar essas pessoas em ambientes isolados, porque elas são uma ameaça para a maioria da população, está dentro das permissões legais. Isso é permitido. Aí entra a politicagem, né? Se o político vai ficar feio para ele, aí ele não vai querer, ele não vai permitir, né? Aí famílias ricas que não querem que os parentes sejam tratados dessa forma e vão interferir com o dinheiro delas. Aí
então,
já era.
Aqui a minha visão é a seguinte, né? Óbvio que eu tô tentando achar alguma explicação aqui, é como você falou, realmente é a parte mais fantasiosa. Mas imagina assim, chegou ali 20 pacientes infectados, né? Isso na primeira situação, né? Aí o paciente infectado ali, você tenta restringir ele já chega, já arranha o enfermeiro. Aí dá 5 minutos, o enfermeiro já enlouquece também, já ataca o outro enfermeiro, que já vai atacando o próximo. Quando você vê, o hospital todo está infectado, porque o negócio é muito rápido, né?
Bom, nesses casos, como você mesmo descreveu, você claramente é observável que tem algo muito errado, né? Não é um caso de uma pandemia de gripe, não é nada, é algo muito extremo. Então, nesses casos, as medidas cabíveis são as mesmas, por exemplo, de um acidente com material nuclear, como a gente teve no Brasil. É um isolamento de escala militar, como a gente viveu isso no Brasil, quando eu esqueci qual foi o material.
Foi o Césio, né?
Foi o Césio, o caso do Césio 237, que foi necessário, entrou militares e isolamento militar, assim, com ameaça com arma de fogo e tudo, assim, para as pessoas não espalharem.
Um jogo, inclusive, as cidades são bombardeadas, né?
Exatamente. Exatamente. Mais uma vez, eu acho que vão existir, eu acho que o jogo nunca vai abordar isso, talvez a série, Mas eu acho que vão existir muitos elementos humanos necessários para tornar cabível, né, a ordem de eventos que fez tudo dar tão errado, sabe?
Mas a gente vê isso acontecer, né? O próprio Chernobyl aí, né, cara?
Exato, exato, exato. Por
Quem
isso
viu
que eu
a
digo
série aí
que
sabe.
ela é a parte mais fantasiosa porque eu não tenho dados, sabe?
Sim.
Mas não significa que seja impossível encontrar uma resposta lógica, muito pelo contrário. O ser humano tá aí para surpreender a gente.
Pois é, né? A incompetência do ser humano não me surpreende nunca mais.
Pois é.
Há mais algum comentário sobre essa situação, Larinha?
Não, eu tava dando uma pesquisada aqui e eu vi que tem um. Não tem tanto a ver assim, mas o Cordyceps, ele tem uma espécie que se utiliza como estimulante do sistema imune. É um Cordyceps que cresce em larvinhas, assim, em lagartas. Não larvas, lagartas da Ásia e tal. Achei interessante só.
Mas eu não entendi o que elas fazem.
Cara, é um fungo que as pessoas extraíram ele e transformaram num fármaco, tipo um suplemento, que é utilizado para distúrbio respiratório e sistema imune, assim.
Ah, virou um remédio, então, o negócio.
É, tipo assim, mas se quiser cortar essa parte, tá? Porque ela é bem nada a ver, assim.
Não, pode deixar, pode deixar. Mas ela não pesquisou agora, ela já sabia de tudo isso há muito tempo.
Por que que tem que fingir que eu não vi agora, velho?
Dito isso, eu tenho uma dúvida. Eu tenho uma dúvida pra Lara agora, que envolve bicho, animal. Porque eu nunca me dobrei sobre por que que o ser humano virou um vetor, e os animais não, pelo menos não de maneira tão drástica quanto se tornou no ser humano, porque a maioria, pelo menos, das patologias que eu conheço, sempre tem um vetor animal no meio do caminho. Tipo, sempre, rato para bubônica, capivara para outras doenças, etc.
Mas essa aí eu já respondi.
Ah, tá.
Essa aí eu falei, pô. É, foi um negócio feito em laboratório.
Não, mas. Tudo bem. Ok. Mas assim, não é como se nossa estrutura celular se diferenciasse tanto de animais. E os animais não são afetados at all, assim. Então eu queria saber se a Lara teria algum comentário ou alguma explicação para isso.
Tipo, o que tu. Eu vou tentar entender a pergunta, tá? Tipo, o que tu quer saber é se. Por que que as doenças que a gente tem em humanos, tipo, os animais, eles atuam com vetores e não desenvolvem ela? Isso?
É que eles atuam como vetores pra gente e em alguns níveis desenvolvem também, né? Os ratos morriam de peste bubônica apesar de contaminar o ser humano.
Sim.
Mas a minha dúvida é porque na proposta de The Last of Us, os animais não são afetados de maneira nenhuma.
Ah, tá,
Nenhuma.
entendi.
Tanto é que o início do The Last of Us 2, ele até tenta te trazer um pouco de pânico quando você começa a ouvir um cervo, um veado, e ele tá num estado muito deplorável de grunhidos, assim, e você entra em pânico porque você acha que fudeu, agora contamina bicho. E na verdade não, ele só tá muito ferido e é o ganido do bicho mesmo.
Sim.
Mas isso aí seria possível? Seria possível que nós tivéssemos um fungo que é capaz de afetar as células humanas, mas não afetar nenhum animal na natureza?
Cara, acho que isso iria muito a nível molecular, assim. Tipo, seria alguma alteração muito específica que tem no humano e não tem nos animais, assim. Por a gente ser mamífero, né? Tipo, seria uma coisa bem, bem maluca, assim, né? Ainda mais sendo fungo, porque fungo. Cara, tipo, os
Cresce
fungos que eu
qualquer coisa.
estudo. Pois é, os fungos que eu estudo, assim, que são animais, tipo, criptococose, esporotricose, sim, são fungos que eles são zoonoses, sabe? Tipo, eles dão nos bichos. Geralmente os tutores eles se contaminam porque estão em contato com o animal ali deles, assim.
A
Então,
pessoa
acho que.
pega o fungo da pe... A pessoa pega o fungo do bicho.
Sim, tipo, são fungos que acometem a pele, assim, dos animais. E aí, às vezes, até, assim, até para diferenciar de um fungo para outro, assim, às vezes o próprio clínico pode usar isso como parâmetro, sabe? Tipo, ah, o tutor tá com uma lesão muito parecida que o gato dele tem, por exemplo. Daí ele já pensa, pô, pode ser uma esporo, pode ser uma criptococose, sabe? Então, às vezes não é uma coisa, não é só uma lesão assim que o animal se machucou, sabe? Ele já vai tender aí para um fungo.
Se for um gato, ele fez de propósito.
Justo.
Meu Deus, o Walter é o maior hater do gato, velho. Pelo amor de Deus.
Se for um gato, ele se infectou de propósito para passar para você.
É o Tegund, né? O Tegund que tem no cérebro de metade da humanidade é gato mijando na gente, né?
Pois é. O que é isso aí? Expliquei para
O...
gente.
É outro fungo, né? O Tegund é outro fungo que. Eu não lembro se ele é um fungo ou um parasita, agora eu não lembro.
Cara, eu nem conheço esse.
Mas ele tá em grande parte da humanidade, assim. Ele é aquele, ele é o mesmo fungo que a galera do Jovem Nerd usou como teoria para criar o manual de protocolo de sobrevivência Apocalipse Zumbi, que o T. Bundy, ele é presente os gatos são os principais vetores para o ser humano, e nós nos contaminamos com eles há muitas gerações, então grande parte da humanidade tem ele já em sua própria microbiota, na região do cérebro, só que ele nunca se desenvolve a ponto de gerar danos, igual acontece com animais menores. Mas a teoria, inclusive, do Apocalipse Zumbi do Jovem Nerd é que o T. Gondi, somado a um vírus de ação tão potente quanto o vírus da raiva, por exemplo, seria um pacote excelente para zumbificar de fato a humanidade.
Olha aí, todo dia aprendendo uma coisa diferente. The Gold
Mas
é o nome
então,
do negócio?
eu não sei o que é o T. O T eu não sei o que é. T é Gondi, com dois Is no final.
Ah, toxoplasma? Agora que eu vi.
Toxoplasma, obrigado.
Eu não tava entendendo. Eu tava tipo, meu Deus, eu não conheço isso. Como é que eu não conheço isso?
É o toxoplasma, Gondi, isso mesmo.
Esse é aquele negócio que faz o rato perder o medo da luz e dos gatos?
Isso. É porque
Ah,
começa no rato, o vetor ideal, se eu não me engano, é o gato, e a gente pega de tabela.
entendi. Tá vendo aí, ó? Pode ter certeza que os gatos que desenvolveram isso aí, para quando precisar, eles vão apertar um botão e todos os volantes, aquelas rodas do Rotary que tem em todas as cidades, vão rodar ao mesmo tempo. E quando todas aquelas rodas rodar ao mesmo tempo, o vírus vai ser ativado e aí eles vão dominar o mundo.
É importante, eu acho isso muito importante, na verdade, de deixar um disclaimer muito claro, assim, de que as pessoas precisam perder o preconceito com vírus, fungos, protozoários, etc. Porque a verdade é que para cada célula do seu corpo que você tenha, tem provavelmente 1.000 a 10.000 bactérias para cada uma, de espécies variadas.
Isso, que susto. Por um segundo eu achei que ia defender o Rotary Club aqui, que ia ter que
Não,
te
não, não, não.
conectar.
A nossa microbiota, a nossa sobrevivência, ela depende tanto do nosso próprio organismo quanto de infindáveis formas de vida que residem no nosso corpo e nas coisas que a gente come, nos animais com que a gente convive. A gente precisa de toda essa galera que contamina a gente para sobreviver.
Entendi. Muito bem, muito bem.
Ah,
Mas, opa, pode falar.
só mais uma coisinha. Disso do The Last of Us não ter os animais infectados. Se eu não me engano, eles tinham uma ideia de fazer. Eu tenho uma vaga memória de ter visto já a arte deles, desses artbook mesmo, com animais infectados, sabe? Mas eu acho que isso era uma ideia que eles tiveram, só que talvez a mensagem que eles queriam passar no jogo era que o mundo sem a parte da intervenção humana ali, né, com construção, enfim, ela fez a fauna se restabelecer, né? Então. Até no primeiro jogo lá a gente vê as girafas, né? Tipo, os animais eles vivendo normalmente na cidade, assim, porque meio que a fauna começou a voltar a ser proliferada ali no ambiente, sabe? Então eu acho que faria sentido os animais serem infectados, mas talvez eles podem ter tirado isso da ideia só para passar essa outra mensagem.
Foi uma decisão narrativa, claramente, né?
Sim.
Mas eu
Mas
não.
então eu mudo o que eu disse. Então eu acho que agora que a Lara me ajudou com isso, mudo a parte mais fantasiosa agora para mim é essa parte então, dos animais não se
Sim.
contaminarem de forma nenhuma.
Para mim, o mais fantasioso é uma girafa sobreviver na cidade com a quantidade de infectado que tem ali. Você anda a pé na rua, você não consegue andar porque aparece 60 clickers para te matar. Imagina uma girafa, meu amigo.
Isso realmente não faria sentido, porque os bichos eles iriam comer qualquer coisa que estivesse na frente deles, né? Tipo,
Sim.
parece que eles têm uma seleção, assim, são muito seletivos e inteligentes,
Ah, eles
assim,
não
pra
atacam
comer o que eles
bichos, né?
querem.
Agora
Não, não
atrás
atacam. Não,
não atacam bicho.
inclusive, entrar nessa discussão do desenvolvimento do Cordyceps especificamente no ser humano, porque não sei se é consequência do cérebro humano, aí, mais uma vez, seleção natural, é muito complexo para botar no jogo, é outro nível de discussão, mas o Cordyceps, ele claramente apresenta um novo nível de percepção, de definição de informação externa, em todos os sentidos, a partir do momento que ele contamina o ser humano. É um outro nível de comportamento fúngico que vai além de tudo que a gente tem na realidade.
Entendi,
Sim,
entendi.
porque.
Eu não lembrava desse lance deles não atacarem bicho.
Até porque o Cordyceps, quando ele infecta as formigas, né, a gente fala... É a mesma coisa que o Miguel falou no começo. A gente fala de controlar, enfim, mas na verdade ele não tem uma autonomia ali. Ele só libera proteínas que alteram o comportamento do hospedeiro. Mas ele não necessariamente tá super controlando e mandando o bicho descer ou subir uma escada.
Exatamente. E inclusive, no jogo, eu me lembro muito disso no 2. Quando animais, por exemplo, fazem barulhos, eles reagem ao som. Tipo, eles dão aquela atenção pro som. Mas eles sabem identificar que aquilo não é interessante. Então eles dão a atenção pro som, mas quando identificam de alguma maneira, que eu não sei como, que o animal não é interessante para ele, ele para de dar atenção. E quando a mesma reação acontece para com o ser humano, ele escuta o som, reage e identifica que é o vetor que ele quer. E aí ele avança. Não, e vale dizer que isso seria problemático até pra questão do game design, né? Porque você tem os cachorros, né? Imagina que seria muito zoado, né? O clicker ou o que for parar de te atacar porque ouviu um cachorro, então ele te ignora e corre e ataca o cachorro.
Acho que ele não ia te ignorar porque você é o que tá fazendo mais barulho de perto dele, né? Mas seria... Eu consigo imaginar as pessoas usando daí o cachorro como distração. Exatamente. Sacrificando os cachorros para conseguir passar para os clientes.
É, seria um problema de game design, com toda certeza.
Inclusive aqui, todo mundo aqui é matador de cachorro, tá? Eu duvido que você terminou o jogo sem matar um cachorro.
Poucos jogos, tirando RPG, que você mata muita coisa, mas poucos jogos eu matei tanto igual eu matei da nossa frente.
De tantas maneiras, né? De tantas maneiras.
Matei de tudo, matei de tudo que é jeito, matei tudo que é coisa. É isso. A morte faz parte da vida, tá tudo bem. Matem e morram, é isso.
Não matem, fica aqui, tá? Só morram. Mas ok, agora vamos para a segunda parte, que é agora que eu quero ver o pessoal cair na lama, se estapear, se acabar as amizades. Vamos falar sobre a parte moral de The Last of Us. Sobre essa sociedade maravilhosa que nós temos, cheia de pessoas incríveis, de mostrar como a humanidade se une diante de um problema, né? É uma raça realmente maravilhosa e que não tem que ser extinta amanhã, imagina. Mas, assim, para já começar bem, um clima gostoso, antes de qualquer coisa, tem que avisar que a partir de agora é spoiler, tá? Spoiler do jogo 1, do jogo 2, da série. Então, se você não quer saber, vai lá jogar. E aí você volta aqui, beleza? Inclusive, espera um pouco, depois que você terminar de jogar, você vai estar chorando, então espera umas 2, 3 horas, daí você vem aqui, beleza? Mas enfim, para começar, vamos falar sobre The Last of Us, o primeiro, ou parte 1, né? Que agora é a parte 1, mas na época que saiu não tinha isso. No final, como você muito bem sabe, o Joel é apresentado num dilema. Ele se apega à menina Ellie, né? E descobre que para fazer uma cura, uma vacina, seja lá o que for, você vai precisar sacrificar a menina Ellie. E a partir desse momento, o Joel taca o foda-se e mata todo mundo que tá na frente dele, não importando o motivo, como ele só mata, para salvar a menina Ellie. Quero saber de vocês, o que vocês pensam sobre a atitude de menino Joel?
Cara, posso começar, Miguel?
Por favor, que eu vou longe. Nossa.
Cara, eu não... Não... Esse é um dilema muito foda, assim, do jogo. Que, ao mesmo tempo que ele quer te deixar mal com a escolha que o Joel toma, tipo, ao mesmo tempo tu fica super aliviado com aquilo, porque tu também, tipo, em parte não quer que aquilo aconteça, sabe? Tipo, porque tu tem apego pela Ellie, assim... E eu falo assim, tipo, pensando, eu não tenho filhos, né? Mas pensando assim, se fosse qualquer pessoa que eu amo muito, assim, eu acho que eu tomaria a mesma atitude, sabe? E é horrível isso, é horrível você assumir pra ti que tu seria egoísta nesse ponto e que tu faria isso, sabe? O foda disso, né? Eu acho que um ponto que às vezes eu, pelo menos, acabo não pensando é que a Ellie queria isso, né? A Ellie, ela queria realmente ser, que esse fosse o propósito dela. Então, tipo, tu fica nesse impasse, assim, realmente, de, tipo, escutar a pessoa ou tu só ser egoísta mesmo, pau no cu e foda-se, quero continuar vivendo perto dessa pessoa.
Miguel?
Bom, como alguém que já tenho um momento chatista, né, mas como eu já tô atuando algum tempo no hospital e pegamos, inclusive, a pandemia do Covid, eu tô lá 4 anos agora, A gente passa por esses dilemas morais constantemente. Tanto em que tipo de paciente a gente vai lidar, quanto de atenção a gente vai dar, qual a nossa condição para dar a devida atenção para aquele paciente, não só nas questões físicas que ele necessita de atenção, ferimentos, doença, mas também nas questões psicológicas na qual ele se encontra, em alguns níveis até psiquiátricas também. Recebemos pacientes em todos os estados, em todos os níveis, desde criminosos, como já recebemos também, pessoas cumprindo pena, que precisam de atendimento médico, até pessoas que apresentam uma extrema ameaça por estarem contaminadas com uma doença altamente contagiosa. E o nosso cotidiano, dentro de uma área tão extrema, que ainda para mim é uma vírgula perto do que o Joel vive naquele cenário, a Ellie e etc., todos os personagens. O que nos salva da loucura, por assim dizer, e às vezes nem isso é o bastante, por incrível que pareça, são protocolos. Os nossos argumentos para lidar com essas situações extremas, para sobreviver a elas um dia depois do outro, é porque nossas decisões são respaldadas por protocolos. Uma vez que esses protocolos não existem, que a legislação não existe, que o nosso código de ética não se aplica na realidade, ela não cabe mais dentro dessas limitações, eu não vejo por onde eu poderia julgar o Joel, o Ellie, ou os... eu esqueci a palavra em português, traduziram para quê? Como é que ficou?
Os infectados?
Não, o grupo...
Vagalumes?
Os vagalumes, obrigado. Todas as atitudes e decisões que essas pessoas tomam, numa situação tão extrema quanto elas vivem, eu não vejo onde seria cabível, da minha parte, julgar qualquer uma delas. Uma vez que não existe mais lei, não existe mais protocolo, não existe mais um código moral, e o senso ético parte de grupos específicos. Fala-se muito da atitude do Joel no final do jogo, mas assim, o Joel já é, do nosso ponto de vista, de uma sociedade estruturada, com leis e morais, etc. A gente sabe por relatos que o Joel é um filho da puta há muito tempo. Tem históricos dele com o irmão dele que eles fingiam ser acidentados na estrada para parar carro, a galera parava para ajudar eles, eles matavam a galera e levavam as coisas. Sabe? Tem relatos de que o Joel tinha esse tipo de comportamento com o irmão dele. O irmão dele fala sobre os traumas que ele teve de ter que sobreviver ao lado do Joel. Então, o que o Joel fez ali, para mim, é só mais uma vírgula na história de um cara que está sobrevivendo a qualquer custo. E, inclusive, a nossa legislação atual, ela permite, por exemplo, que em um caso de sobrevivência própria, por exemplo, você e outra pessoa se afogando e só ter um snorkel, você condenar outra pessoa à morte para salvar a sua vida, você não responde por homicídio, porque é uma situação extrema. Então, eu não vejo por onde julgar a atitude do Joel, ou concordar ou discordar dela. Eu acho que ele só fez o que ele achava certo de se fazer, só isso. Se eu faria a mesma coisa, eu provavelmente não por conta dos protocolos que eu me apeguei tanto na minha vida. Mas acho que no lugar do Joel, sem a contaminação do que eu tenho de conhecimento técnico, provavelmente sim, provavelmente faria a mesma coisa.
Olha, muito bem, interessante ouvir a resposta de vocês aí. Porque assim, agora vamos falar um pouco mais técnico aqui, eu vou tentar elaborar e deixar o mais didático possível. Mas nós temos aí, tradicionalmente, na ética, né, na filosofia moral, duas abordagens para esse tipo de situação, né? E eu vou dar o exemplo clássico. Todo mundo não, mas muita gente conhece, né? Que é o exemplo do trem, né? Tá vindo um trem, tem três pessoas amarradas no trilho. Se você puxar a alavanca, você mata só uma, porque vai mudar os trilhos de direção e vai esmagar só uma pessoa. Aí você pergunta, poxa, você puxaria a alavanca, deixaria as pessoas morrerem, o que que você faria, né? E esse dilema da Ellie, ele é maximizado, né? Porque, no caso, quem tá no trilho são pessoas que... É uma pessoa que tu conhece, e se tu puxar a alavanca, tu, em vez de matar uma pessoa, tu mata 2 bilhões de seres humanos restantes, não, sei lá, sabe? Quantas pessoas poderiam ser salvas com vacina? Ou com a cura, né? Não lembro agora se eles falam em vacina ou se eles falam em cura.
É vacina.
É vacina? Ah, enfim. Ia tornar bem mais fácil a luta contra os infectados, né? Mas... Então você tem duas abordagens para isso. Você tem o que a gente chama de utilitarista. E o que é o utilitarista? Ele vai dizer, olha, A gente tem que sempre tomar a atitude que vai beneficiar o maior número de pessoas, vai me prejudicar o menor número de pessoas. Então, numa visão utilitarista, a gente, tipo, ah, você sempre vai poder matar uma pessoa pelo bem maior. Né? Então, você sempre vai estar puxando a alavanca para matar uma pessoa em vez de três. Né? E nós temos, por outro lado, a ética deontológica, né? Que é famosa pelo Kant, onde você tem que viver por uma regra de ouro, basicamente, que é que você tem que fazer o que é certo em toda e qualquer situação. Então você não pode, por exemplo, puxar a alavanca porque você está diretamente tirando a vida de alguém, né? Você está matando alguém, no final das contas. Porque imagina a seguinte situação, que está vindo o trem, tá? E tem uma pessoa na frente dos trilhos, e se você jogar a pessoa na frente do trem, o trem vai parar, mas vai esmagar aquela pessoa. E aí é muito curioso ver que as pessoas mudam a resposta. Falam assim, ah, eu não sei se eu ia empurrar a pessoa, né? Pô, aí já ficou muito direto. Só que é a mesma coisa, né? No final das contas, é a mesma atitude. Você tá praticando uma ação para matar diretamente outra pessoa para evitar as outras três. Isso for uma arma. Você tá com uma arma na mão para atirar uma pessoa para as outras cinco sobreviver. Você atira numa pessoa. É muito forte isso, né? Então, óbvio que todas essas discussões tem que se levar em consideração o fator humano, a emoção que a pessoa tem, né? Mas como a gente está fazendo um debate mais distante, né? A gente não tá lá no momento, é mais fácil pra gente sentar aqui agora e falar, ah, não, o Joe não deveria fazer isso, porque tipo, é a posição que eu tomo, eu sei que ela é passível de crítica, né? Mas, então tem esse lado da ética deontológica, onde você não pode desviar daquilo das máximas morais, porque se elas não servem para um momento, você sempre vai poder justificar para elas não funcionarem em algum momento, né? Então aí você entra num relativismo moral muito grande. Por isso que eu costumo falar, inclusive, na minha visão, né, isso é bem pessoal, que ou o Kant estava certo, ou não existe moral, ou tudo é arbitrário, sabe? Tipo, todas a moralidade que a gente tem, não matar, não roubar, respeito, tudo isso é arbitrário. A gente escolheu porque sim.
Mas
Mas,
é.
então, esse é o ponto. O
Na
ponto do
prática, a
Kant
gente sabe que é.
é que não. É que a gente tem essas máximas morais por um motivo racional, não por um motivo arbitrário. Que os valores, eles são escolhidos arbitrariamente, socialmente, mas que existe um motivo racional para a gente manter eles. Que eles seriam fundamentados na razão. Mas é muito complexo eu explicar tudo isso em um podcast de uma hora, né? Isso é uma coisa que as pessoas levam anos estudando para poder chegar numa conclusão dessa. Então, eu estou dando só mais um panorama. Eu sei que o Miguel vai ter os problemas dele com essa posição, e é normal, né? Quando a pessoa se depara a primeira vez com esse tipo de abordagem, ela causa uma certa estranheza porque ela não é nada intuitiva, né? Mas é um buraco de coelho aí, um rabbit hole, né? Que ele vai longe, sabe? Ele não é tão simples. Ele é muito mais difícil de entender. Então as pessoas tendem a concordar com o utilitarismo porque ele é muito fácil de entender, né?
É, na proposta que tu contou, pareceu utopia, assim.
Então, de certa forma, é uma utopia, mas é que a proposta do Kant não é que todo mundo siga o tempo todo a coisa certa. É que todo mundo tente o tempo todo fazer a coisa certa. Ele entende que é impossível você fazer atitudes morais 100% do tempo, mas que a mera tentativa de chegar lá já é o suficiente, entendeu? E é óbvio que ele não está fazendo a discussão ali social, né? Ele está fazendo a discussão filosófica, então é tudo muito teórico. Depois você vai ter pessoas que abordam isso de forma mais social e mais aplicável, né? Mas é tudo muito teórico, é muito até às vezes um pouco metafísico, né? De por que que é tudo muito racional e não e por que que você tem que agir sempre de maneira correta. Mas dito tudo isso, depois dessa palestra aqui, por que que eu acredito que a decisão do Joe ela é errada? E eu quero fazer um disclaimer aqui antes de qualquer coisa. Essa discussão ela tomou uma proporção muito grande. Ela tomou uma proporção política. Já chegou nesse ponto, onde você associa quem defende as atitudes do Joe como de esquerda e quem acha que o Joe fez coisa errada de direita. Porque eu sei por quê. É muito claro, porque a esquerda tem a natureza de ser muito empático. né? Naturalmente ela é muito empática. Então ela consegue se identificar com os sentimentos que o Joe tem. Por outro lado, a direita tende a ser muito pragmática, independente de qualquer coisa. Então, o que eles vão dizer? Ah, foda-se quem vai morrer, você vai ter que fazer o negócio e pronto, acabou.
O que não é nem condizente com políticas que já existiram de esquerda e de direita, né? Políticas de esquerda já foram extremamente pragmáticas.
Não, então, eu não tô falando qual que é, como a teses de esquerda e direita se fundamentam, mas sim como o público que, principalmente na internet, sim. Né?
É que o público, você público que tá me ouvindo agora, eu só quero que você saiba que o que você se fundamenta não condiz com políticas que você apoiaria. Só para pontuar isso para o público.
Exatamente. Então, como os públicos de direita e de esquerda têm essa personalidade, se eu posso dizer assim, se tornou um embate político também a discussão a respeito do Joe, né? Mas não, isso não é um ponto que eu quero entrar, eu acho que isso é uma besteira sem tamanho ficar politizando nesse sentido, né? Óbvio que tudo é político, mas nesse sentido, pelo amor de Deus, é a mesma coisa que, sei lá, politizar e a vacina, né? Então, por favor, para. Mas nessa questão, por isso que eu acho que o Joe, ele tomou uma atitude imoral, não vamos falar mais em errado, né? Falei imoral, das duas perspectivas. Da perspectiva utilitarista, ele tá tomando a pior decisão para o maior número de pessoas. Porque ele não só tá matando ali dezenas de pessoas, como ele tá deixando de poder fazer uma possível vacina para a humanidade, que poderia salvar a humanidade. Por outro lado, ele também não está tomando a atitude correta do ponto de vista deontológico. Ele não está tomando a atitude correta, independente do resultado, né? E aí você vai ter várias abordagens éticas e a maioria vai chegar nessa mesma conclusão, de que ele não deveria ter feito aquilo, né? Com exceção, talvez, de um niilismo exacerbado ali, né? De tipo, já que nada faz sentido mesmo, tá com foda-se, salva ele, bota fogo no hospital.
Com exceção embora, de sabe? Como o Miguel pensa, né?
Eu acho que você não pensa assim. Eu acho que você pensa assim às vezes. Mas eu acho que se você...
Ah, mas naquele mundo, naquelas condições, Walter, naquela realidade...
Então é isso que eu tô falando. É fácil pra mim chegar aqui e falar isso, né? Porque eu não tô lá, eu não sei como é que é. Então, é uma sociedade muito cínica, né? Porque...
Qual o valor da vida pra eles?
Exatamente.
Caralho, sabe?
É que eles não... É muito difícil você ter uma visão de reestabelecer a sociedade no ponto que ela tá ali, né?
Nossa.
E eu tive essa discussão recentemente no Reddit com uma pessoa...
Meu Deus. De
que tava justamente...
Lara, onde você tá deixando o Valtteri?
Não, era uma discussão saudável, assim. É porque o ponto da pessoa, não lembro se era um cara, se era uma mulher, mas enfim, era que mesmo que com a vacina a sociedade não queria ser restabelecida de novo. Eu falei, cara, não é bem assim. Porque a partir do momento onde você não tem mais, potencialmente, né, em muitos anos, muitas décadas, talvez até um século, você elimine os infectados, porque todo mundo já vai ter a vacina, etc., ou pelo menos a maior parte das pessoas, os infectados deixam de ser uma ameaça. Porque o que isola as sociedades ali, uma comunidade de outra comunidade, são os infectados. Porque elas têm que se isolar em pequenos, quase feudos, né? Em pequenas estruturas ali para se proteger. A partir do momento onde isso não é mais uma ameaça constante, você vai ter uma integração desses grupos. E assim como a história da humanidade mostra pra gente, existiu muitas sociedades que eram extremamente violentas do ponto de vista moral atual, né? Extremamente violentas, sem respeito nenhum pela vida. Tipo, por mais que eu goste da história do Gengis Khan, porra, o que os mongóis fizeram na Ásia, sabe? Tacaram terror. O que os japoneses fizeram na Coreia e na China, porra, também uma loucura. O que a gente teve ali na Europa, né, durante séculos de guerra também, mas pessoas escravizadas desde a antiguidade, tudo isso aconteceu, sabe? Canibalismo também aconteceu. E a gente, como sociedade, eventualmente passou por esses processos, sabe? E eu acho que seria uma questão de tempo também para a sociedade essas e eventualmente encontrar um ponto de equilíbrio. Eu não acredito que nunca mais ia ser a mesma coisa, sabe? Acho que essa experiência ia mudar como a gente conhece a sociedade de uma forma que não ia ter volta. Mas, eventualmente, as coisas iam se estabilizar. Mas é que a gente tem essa visão muito limitada de sociedade. Tipo assim, daqui 10 anos não vai mudar nada. Mas daqui 100 anos, daqui 150 anos, daqui 200 anos, não vai ter mais ninguém vivo que viveu aquela situação de fim do mundo, sabe? Então isso vai se mitigar.
Esse salto que a pessoa com quem você estava discutindo teve, e a Lara pode até me ajudar nesse sentido, porque eu acho que o salto da pessoa acreditar que a vacina desenvolvida a partir da L vai funcionar é infinitamente maior e mais esperançoso e mais absurdo do que acreditar que a humanidade não vai se reorganizar caso a vacina funcionasse.
Não, mas é que a proposta do jogo é acreditar que ela vai funcionar, né?
Não, mas é independente. O jogo não afirma isso em momento nenhum.
Mas ele não deixa bem claro que a chance é muito baixa. Ele nunca abre essa dúvida.
Não, mas ele apresenta que a chance é muito baixa. Ele tanto apresenta que a chance é baixa, porque no 2, quando questiona se ele faria com a Abby, e aí ele, o pai da Abby, né, que a gente vai descobrir que é o médico, o neurocirurgião responsável pelo início do processo de desenvolvimento da vacina, ele até faz aquela cara de meio muxoxo, assim, de que eu não sei se eu faria e tal. A gente
nunca é dito que existe a possibilidade de não funcionar. Isso é uma abordagem que eu acho que teve mais na série. No jogo, em nenhum momento se abre a discussão de se a vacina vai funcionar. É incabível, Walter.
É assim, desculpa, mas é claro, né? Se a pessoa acabou de sair do ensino médio, provavelmente ela não vai saber. Mas qualquer pessoa que já entrou na vida adulta, já passou por todas as fases de vacina, já se formou no ensino médio, tem consciência de que remédio não funciona assim.
Ah, mas é que essa não é a proposta, Miguel. Chegar e falar um negócio desse é você empobrecer a trama. Porque a trama não é sobre isso. A trama, se existe uma dúvida, aí a escolha do Joel é muito óbvia. Tipo assim, óbvio. Se a chance é mínima, então não existe dilema.
Não, mas eu discordo. Eu acho que muito pelo contrário. Eu acho que aquelas pessoas estão numa condição tão extrema que a chance mínima para elas... É por isso que eu acho que a trama nem abre discussão para isso, inclusive. Porque mesmo que a chance seja de 1%, para eles, 1% é pra caralho, sabe? Tipo, é a maior esperança que a gente tem, independente do combate.
Não, mas aí eu acho que fica muito fácil você defender as ações do Joe, sabe? Tipo,
você vai pedir pra um ser humano adulto não levar em consideração que uma medicação não vai funcionar, cara? Tá maluco?
Mas é porque isso não é o ponto. O jogo, ele assume que vai funcionar justamente pra deixar a escolha uma coisa difícil. O jogo tem consistências científicas o tempo todo, como a gente falou aqui desde o início.
Mas, tipo, quando eu tava jogando primeiro, pra mim... Eu não lembro se o jogo falou ou não, né? Enfim, tipo, se o Walter disse que não falou, que não tinha chance, né? Eu acredito. Mas, pra mim, tava muito claro que não era... Tava implícito pra mim que, tipo, era uma chance de conseguir uma cura, sabe?
Não sei se é porque... Nossa sociedade, mano.
Eu não sei se é um ponto porque eu tenho mais conhecimento nessa área e pra mim estava, tipo... Beleza, implícito ali, né? Mas também tem um outro ponto que eu lembro que eu fiquei muito em choque, assim, que, cara, o Joel chega lá e eles falam que, tipo, a guria vai morrer pra fazer um negócio, sabe? E isso é uma coisa que não se fala no jogo, realmente. Então, tipo, é uma sequência de informações que o Joel tem na hora, né, ao meu ver, que é, tipo assim, porra, essa merda aí pode não funcionar, a guria vai morrer, tipo, nem ela sabe que ela vai morrer, sabe? Então, eu acho que são muitos... Claro que são vários dilemas, né? Mas pra mim tava muito claro que era uma chance do negócio. Tanto que, cara, com certeza eles teriam que fazer muitos testes ainda pra ver se tá funcionando. E, tipo, se você for pensar, vamos supor que eles tivessem realmente feito a vacina, né? Tivessem feito essa substância aí, né? Tipo, a primeira pessoa que eles iam ter que aplicar isso, como que essa pessoa... Como que eles iam... Sabe, tipo, eles iam ter que fazer vários estudos com pessoas que tinham sido recém-mordidas, alguma coisa do tipo, sabe? Tipo, eu não sei como que ia se desencadear o estudo deles com isso, sabe? Até realmente, tipo, ver que tá funcionando. Mas não acho também que eles iam pegar e empurrar pessoas, tipo, que... Tipo, não tinham sido infectadas e tomaram um negócio ali só pra ver se tá funcionando, sabe? Acho que eles iam pegar pessoas que já tinham sido infectadas, né? Mas, tipo, eu não sei como que ia decorrer isso, sabe?
O Walter, ele quer uma suspensão de descrença tão grande que a vacina é tipo magia, tá ligado?
Cara, mas é que isso não é relevante pra trama. A trama não é sobre isso.
Então, para mim, não é possível.
Para mim, questionar sobre isso é muito pequeno, sabe? Tipo, comparado com o que a história está contando ali. Isso é indiferente, isso é um mecanismo do roteiro. É indiferente se, se existe chance de ter a vacina não funcionar. Tipo, claramente não era isso que eles queriam abordar. A abordagem deles era sobre...
Eu acho que você está empobrecendo a psique dos personagens.
É, eu acho que era uma coisa que... Era um ponto que eles estavam considerando sim, mas...
Eu acho que você está diminuindo o impacto que esses pequenos elementos da história, por mais que sejam dúbios e não certezas, como você está dizendo, já são suficientes para a psique daqueles personagens tomarem aquelas atitudes. Eu acho que são mais do que suficientes.
É porque assim... A ideia do Neil Druckmann lá não é você criar situações fáceis para você tomar uma decisão, sabe? Então, se você tem uma chance ridiculamente baixa de o negócio funcionar, é óbvio que ninguém que se apegou a uma pessoa vai aceitar que ela morra por uma chance mínima. Óbvio que o médico que não conhece a pessoa, que tá preocupado ali com a parte... O pragmático, ele vai querer, porque é uma chance, beleza? Mas aí a atitude do Joe, ela se torna óbvia, ela se torna quase lógica.
Mas, Walter, se o Joe falasse assim, que depois que contasse, depois de tudo que você viu, tudo que você jogou, o Joe simplesmente virasse e falasse assim, porra, realmente foda, né? Mas é pelo bem da humanidade. É, aí você não acreditaria nem um pouco.
Gente, é porque não faz sentido... O Joel, ele sempre foi um pau no cu desde o começo do jogo. Então, tipo, faz sentido ele fazer isso? Não, acho que até nem tanto pela ética, pela moral ali do rolê, sabe? Mas porque, tipo, ele... Sabe, ele... Eu acho que ele só tava fazendo até então, porque ele não sabia que a guria ia morrer. Mas a partir do ponto que ele sabia que a guria ia morrer, ele só mudou o direcionamento dele do negócio, sabe?
Não, gente, mas não é a questão sobre o que o Joel vai decidir. Se saber ou não saber ia mudar a decisão do Joe. É sobre a nossa percepção sobre a decisão do Joe. Fica muito fácil a gente concordar com o Joe se a chance de ter uma cura é 1%.
Eu entendo, mas isso é para engrandecer a discussão, porque é o mesmo exercício de, por exemplo, vamos fazer uma discussão de física, mas a gente tem que isolar vários elementos de física da vida real para o cálculo se tornar possível. Você está isolando diversas variáveis possíveis para tornar a discussão o foco.
É que aí você também, seletivamente, decidiu ignorar várias outras coisas, como você disse aqui antes. Você falou, tem esses elementos aqui de fantasia. E aí? Você decidiu ignorar aqueles e esse você decidiu não ignorar? Qual é a seletividade que você faz?
Não, é só, tipo, a gente pode entrar na discussão pensando, então, que o negócio ia ser 100% eficaz, sabe? Acho que se a gente estabelecer isso, aí a gente consegue continuar seguindo, sabe?
Sim, é o que eu penso, exatamente.
Mas é por isso, e é por isso que eu falei que quando o Walter me convidou, eu falei que isso é extremamente polêmico. Porque... Pra mim, essa discussão toda, a discussão em cima da decisão do Joe, mais uma vez, eu apresentei o meu ponto. É, todas essas discussões, pra mim, especificamente, elas são discussões completamente, assim, eu não diria desnecessárias, porque é escrotidão falar isso, toda discussão é necessária para engrandecimento do conteúdo, mas eu acho essas discussões, pra mim, que passei por algumas situações extremas, eu acho que elas mais levantam julgamentos errôneos do que trazem qualquer conclusão mais positiva, sabe?
Não, assim, analisando pela sua perspectiva de que a chance da vacina é mínima, aí, obviamente, aí eu concordo com você. O que o Joe fez era meio natural, sabe? Fica muito mais fácil você entender a decisão dele e aí tudo bem, ok? Mas você concorda comigo, né, de que se... A vacina fosse certeza de funcionamento, de que a decisão dele fica muito mais difícil de você defender?
Talvez sim.
Como tal, pessoal?
É porque mesmo que a vacina fosse uma certeza, tudo bem. Se a gente considerar que a vacina é uma certeza e que todo o processo de desenvolvimento, aplicação e pós-produção da vacina, tudo vai dar certo. A humanidade vai ser curada do Cordyceps se ele não tomar aquela decisão que ele tomou. Eu posso, pelo menos, levar em consideração a psique do indivíduo apresentado?
Não, sim, mas eu não tô falando pra você... É essa questão, não é a questão empática de você entender por que ele fez, né? Eu acho que eu me coloquei errado ali. É sobre você concordar externamente com as atitudes dele, quer dizer, entendeu?
Entendi. Eu, mais uma vez, eu não consigo me ver numa posição, e eu não quero soar babaca e nem chamar ninguém de egocêntrico, mas eu não consigo me ver numa posição em que eu argumentaria, eu concordo com o Joe, eu discordo do Joe. Eu não consigo me ver nessa posição. Mais uma vez, eu acho que é porque eu tô contaminado por conta das experiências do hospital. Mas para mim é muito, sei lá, eu teria que estar me achando num nível de compreensão muito grande para falar, não, eu concordo com o Joe, eu discordo do Joe. Muito difícil, assim, para mim, especificamente para mim, argumentar, sabe?
É, eu acho essa situação muito difícil, assim, pensando que... Ignorando que é o Joe, assim, se fosse uma situação que eu estivesse lá, sabe? Eu acho muito foda porque, cara, com toda a situação, toda a merda que você tá vendo... E ainda, tipo, tu tendo só uma pessoa ali que tu relativamente tem um amor muito grande, sabe? Sabendo que ela vai, tipo, deixar de existir. Tipo, não sei dizer se eu tomaria a decisão certa, sabe?
Eu entendo que naquela situação muita gente tomaria a mesma decisão. Eu não tô querendo julgar as decisões num ponto material, assim. Por exemplo, num julgamento onde você quer imbuir culpa para poder tomar alguma direção de punição ou qualquer coisa do tipo. A minha dúvida aqui, ela é muito mais teórica, né? É muito mais não de compreensão, porque, óbvio que eu entendo, né? Quando você toma decisões, você sempre está ali presente com emoções, né? Um exemplo, né? Eu entendo, ano passado teve o Oscar, o Smith foi lá e bateu no Chris Rock. Óbvio que eu entendo emocionalmente o que aconteceu ali, né? Porra, ele ficou chateado com algo. O cara falou, ele foi lá e tomou uma atitude. Então eu compreendo o que ele fez. E não julgo no sentido de, tipo, eu não abriria uma queixa contra esse cara. Eu não acho que ele tem que ser punido judicialmente por isso. Mas quando a gente fala da moral, ela é isenta disso, porque a gente não pode levar isso em consideração para falar de moralidade, entendeu? É, a moralidade, ela é descolada disso.
Mas qual a moral que se aplica, por exemplo, o que, que a gente tomaria como filtro moral, então, para a situação que o Joel experimentou ali no final do Last of Us 1?
Então, é isso que eu tô falando. Tirando a questão emocional, né? Você entende o porquê ele fez aquilo e você pensa, putz, talvez eu lá naquela situação faria o mesmo. Só que, avaliando de um ponto de vista frio, analítico, né? Você acredita que aquela foi a melhor decisão? Foi a decisão correta? Foi a decisão...
Ah, agora eu entendi a pergunta.
É, agora... Não
foi a melhor decisão, obviamente.
Assim, o Miguel, profissional de saúde, diria que de longe foi a pior decisão do mundo, assim, foi uma péssima decisão. O Miguel, cotidiano, diria que foi maravilhosa a decisão dele, assim, que bom que ele fez aquilo. E eu entendo essa discussão dentro de mim também. Porque, mais uma vez, se a gente tomar como exemplo, então, dessa maneira, da maneira que você colocou agora, fez bem mais sentido... Tipo, consequências, sabe, pra questão dessas decisões. A gente viu na Last of Us o que aconteceu. A gente pôde experimentar as consequências da decisão merda do Joe. E a gente viu, a gente vivenciou a merda que foi por ele ter tomado aquela decisão. Então, fica até óbvia pra gente, né? Fica bem óbvio pra gente que foi uma decisão de bostas. Foi uma péssima decisão.
Então, mas aí pra mim, na minha visão de que se a chance da vacina era mínima, ainda continua sendo uma decisão merda, mas é uma situação menos merda, porque tipo, porra, tu ia jogar um dado, e aí se caísse o número que tu escolheu, aí porra, salvei, se não, não, porra, aí vira um negócio muito, muito, ai, qual é a palavra? Eu esqueci a palavra, mas...
Aí eu já realmente discordo, porque... E aí, mais uma vez, aí entra numa discussão muito profunda, a gente já teve essa conversa várias vezes, né, do que cada um de nós vê como humanidade, né? Eu, particularmente, não prezo essa sobrevivência da humanidade nessa intensidade que tu preza, por exemplo. Eu não acho que a humanidade tenha esse valor todo, ou que a gente deva, de fato, sacrificar tudo pela nossa espécie. Eu discordo muito disso. Não sei se a Lara é daquelas médicas veterinárias que... A humanidade que se exploda tem que salvar os bichinhos?
Não sei, mas... se você tem uma opinião sobre.
Eu vou querer ouvir, então. Porque, da minha parte, uma coisa que o jogo deixa muito claro é a beleza da decadência daquele mundo. É impressionante o quanto ele consegue deixar belo, não só esteticamente, mas poeticamente belo, como é bom a humanidade não estar ali. Ele consegue escrachar isso para você com os animais, com a fauna, com a flora, com a maneira como o mundo, independente da sua presença como ser humano ou não, o mundo segue, ele se reinventa, ele se reconstrói e ele sempre vai continuar em frente. Mas a nossa presença ali, independente se você quiser ter uma, mais uma vez a gente já discutiu isso, né, uma visão mais nihilista e falar, ah, Tani, isso não importa, se é humano ali ou não, ele faz parte, etc. Mas não é, é impossível desconectar o fato de que o jogo tá ali para mostrar a beleza que é aquele mundo quando você tira o ser humano daquela equação. Então, eu não acho que a humanidade tenha esse valor todo para você sacrificar a sua humanidade interna, a sua impessoalidade, o que você acha certo ou errado pela sobrevivência da sua espécie. Eu acho que é trocar a sua natureza e aquilo que você construiu como pessoa para atender às necessidades biológicas de uma programação que está no seu DNA, que você nem escolhe ter ou não. Isso está implantado em você e pronto. E tem várias substâncias químicas que vão te induzir e vão te manipular para você manter a sua espécie viva. Então, por isso que eu acho que nesse caso, sendo uma porcentagem muito baixa, eu não acho que vale a pena você sacrificar tanto de quem você é deixando aquela garota morrer por uma chance tão baixa, por uma espécie como o ser humano, que para mim não é tão relevante assim em relação ao mundo, à terra, aos animais, etc.
É, eu concordo aí, realmente se a chance é baixa, eu consigo entender muito mais entendi o que o Joe fez e acho que foi uma decisão muito mais justificável, sabe?
Isso é uma Eu quero ver a Lara falando mal da humanidade.
Cara, eu não sei, eu realmente não sei se tem uma opinião sobre isso, assim, é, tipo, muito claro pra mim que os bichos são muito mais legais, né, muito melhores pra qualquer mundo, acho que existir, do que os humanos, assim, mas, sei lá, tipo, acho que o ser humano também constrói os negócios legais, sabe, tipo, sei lá, eu jogo videogame hoje por causa deles, então, tipo, eu gosto disso, sabe, mas... Mas, tipo assim, também não tô defendendo...
Me deu uma facada nas costas pelo seu Pokémon GO.
Mas, tipo... Não sei realmente se tem uma opinião sobre isso, assim, se tudo deveria acabar, se... Eu acho que eu vejo mais pela situação do sentimento mesmo, assim, da hora, assim, do Joel, sabe? Acho que eu me coloco no lugar dele, não pelo fato de serem outros humanos. Eu acho que me coloco no lugar dele por ser aquele humano que, em específico, que eu gosto muito, sabe? Que eu não quero ver morrendo, sabe?
Entendi. Com essa visão misantrópica aí do Miguel,
misantrópica foi forte.
A gente pode partir aí para a última discussão, mais rapidinho, que a gente já está aí no tempo da hora. O que vocês acham a respeito do final de The Last of Us 2?
Vai, Miguel, pode hablar.
Bom, como eu disse, The Last of Us 2 é assim... Eu não sei se ele é o jogo da minha vida, porque tem jogos que eu gosto mais pelo gameplay, mas a história e a vivência do The Last of Us 2 é a melhor coisa que eu já experienciei na minha vida toda de cinema, livro, seja, foi a maior história que eu já vivi, que eu já acompanhei. Mesmo com os altos e baixos, as barrigas, algumas contradições, é a história da minha vida. E quando você fala o final de The Last of Us 2, você fala especificamente sobre aquele final com a Abby sabendo da existência dos vagalumes?
Não, eu falo do final da Ellie não matar a Abby.
Ah, um pouco antes. Cara, mais uma vez, é uma história muito pessoal, né? Muito particular, é difícil não ter empatia ou não olhar com muita emoção para aquela situação. Mas eu particularmente fiquei muito, muito feliz aquele final. Eu fiquei muito feliz. Porque não se, pra mim, pelo menos, não se tratava da Ellie de fato matar a Abby, mas dela sentir que, pelo menos, pela primeira vez naquela onda inteira de desgraça, era ela quem estava no controle e ela que podia tomar aquela decisão. E isso fala muito sobre o ser humano. Sobre o fato de que, às vezes, não necessariamente nós queremos, de fato, fazer coisas horríveis, mas ter a opção de fazer a coisa horrível ou não, ao invés de ser só uma constante vítima da situação, pode fazer a gente reconhecer que tudo que a gente queria era ter a opção de escolher. Nós não necessariamente vamos fazer coisas ruins, mas a gente quer, pelo menos, ter a opção de escolher fazer a coisa ruim ou não antes de fazer. E o The Last of Us 2 trazer esse final... Me mostrando que a Ellie, no final, ela é aquela garota boa que a gente conheceu desde The Last of Us 1. Ela só tava na pior bad trip da vida dela.
Eu acho que depois de tudo, não dá pra dizer que ela é uma garota boa, não, cara.
Não, eu digo boa numa perspectiva, mais uma vez, daquele mundo apocalíptico, onde ela ainda é aquela pessoa que preza perguntar se uma pessoa tá bem antes de dar um tiro na cabeça dela e pegar o que ela tem, sabe?
Ah, tá, entendi.
A Ellie seria essa pessoa, que ela chegaria armada, mas perguntaria antes de atirar. Diferente da grande maioria das pessoas daquele mundo, que atirariam primeiro e perguntariam depois. Mas a Ellie estava numa condição, por conta de uma bad trip, filha da puta, de não perguntar mais, de só tirar as vidas cada vez de maneira mais brutal e mais fria. Mas aquele momento, aquele ápice em que ela finalmente tem nas mãos dela o controle de uma situação tão terrível para ela e ela escolher não matar. Nossa, para mim foi perfeito, cara. Para mim foi catártico, assim. Não só porque eu gostei muito da Abby e não queria que ela morresse, mas porque eu precisava para aquele final que a Ellie provasse que quando todo o poder estivesse na mão dela, ela não se corromperia até o último limite, até a última linha. E se eu tenho alguma esperança na humanidade, tá nesse ponto. De que eu acho que quando as pessoas são levadas de fato ao extremo, mas você dá para elas a opção de escolher, eu acho que é uma minoria que iria até últimas consequências. Eu acho que a grande maioria recuaria aí. E a gente até discute muito isso sobre a questão, por exemplo, do hate na internet, né? O cara tá atrás do PC dele, ele faz o inferno. Você bota ele contra a parede, ele arrega. Mas é por causa disso. Quando a pessoa é levada até últimas consequências, eu acredito que as pessoas tendem a dar um passo atrás. E a Ellie me deu esse respiro de um dos jogos mais pesados que eu joguei. Nossa, falei pra caralho. É muito, muito importante pra mim esse jogo.
Cara, pra mim, esse jogo, ele. Eu acho que fazia muitos anos, assim, que eu não chorava tanto quanto eu chorei com o final da Last of Us, assim. Meu Deus, eu chorava de soluçar, assim. E eu acho que o Miguel falou bastante que representa pra mim, assim. Ele é um jogo que. Ele até tava falando com o Walter antes de a gente começar a gravar, mas é um jogo que realmente ele te deixa desconfortável com diversas situações. Tipo, tu não quer. Tu vê que aquela situação, ela já tá, tipo. Exagerada, sabe? Tipo, dela querer ir atrás da Abby, tipo, tu não quer mais fazer aquilo, sabe? Mas é só lá no final que ela reconhece que ela tá indo longe demais, que ela não precisa daquilo, sabe? Eu acho, assim, que na época que eu vi, eu achei que ela ia chegar na casa e ela ia acabar cometendo suicídio, assim. Eu lembro que eu tinha, era uma coisa que eu tinha pensado. Tanto que eu tava com medo disso acontecer, assim.
Não é
Mas.
como se a história não desgringolasse para isso, né? Na
É,
verdade,
sim,
tanta
é.
média.
Fica em aberto, né? Fica em aberto, mas eu acredito, assim, que o pós-final ali que não mostra, ela teria ido atrás da Gina,
Por
alguma coisa assim.
favor.
Porque, não sei, eu sinto isso, sabe? Que ela teria feito isso, sabe?
Também.
Ainda mais pela tranquilidade que ela tá, assim, né? Enfim. Mas acho que as coisas. Sim, talvez se existisse terapia nesse mundo, ela não teria feito tudo isso, né? Tipo, talvez ela teria só, tipo, lidado com o luto dela ali, beleza. Mas no, acho que ela só se toca mesmo do que ela, dos limites que ela alcançou quando ela chega, quando ela termina ali a batalha, né, com a Abby e deixa ela ir embora e tal. E acho que ela volta para casa refletindo sobre, né? Mas eu acho muito foda o final. Tem pessoas que discordam, né? E por diversas razões, mas. Cara, eu achei um jogo assim que me tocou de uma maneira muito foda, assim, muito foda mesmo.
Bem, eu também adoro The Last of Us 2, é o meu jogo preferido da vida, assim. Apesar de eu ter uma interpretação um pouco diferente, eu acho que o que é interessante nesse final, para gerar discussão depois, é justamente tentar discutir por que que ela tomou aquela decisão, por que que ela não matou, né? E é o que frustra muita gente. The Last of Us não tem uma narrativa fácil. É meio pedante falar isso, mas não é para todo mundo. Não é todo mundo que tenha a carga emocional para chegar ali naquele final e não se frustrar, jogar tudo para cima e falar: foda-se, não quero mais saber desse jogo, é o pior jogo da minha vida, sabe? É você ter uma noção das nuances, né?
Nuances.
Das emoções humanas, muito sensível, né? Eu, por exemplo, eu vejo a decisão dela em não matar a Abby, é uma perspectiva que de perdão, porque a gente tem um flashback e a gente vê que o Joel fez tudo o que ele fez e ele precisava do perdão da Ellie e ele morreu um dia depois de conseguir. Porque ele era o primeiro dia da vida deles. E quando ela teve aquele embate ali com a Abby, e ela vê a Abby carregando a personagem, os braços, não lembro de qual que era o personagem agora, dos braços até o bar, ela consegue ver o Joe ali, eu acho, quando carregou ela, quando carregou a própria filha, né? E naqueles últimos momentos ali, antes de afogar a Abby, eu acho que ela...
Leve,
pensa... né? É o Abby?
É o Leve, que ela
tá carregando. Ela percebe que o perdão é muito importante. E que era o que o Joe queria pra ela. Não é sobre a Ellie, a Abby. Não é sobre porque ela gosta da Abby ou coisa do tipo. Não tem nada a ver. É sobre ela realmente entender o legado que o Joe queria deixar pra ela. A pessoa que o Joe tava tentando formar, os valores que o Joe tava tentando passar. E ela teve que passar por tudo aquilo, ter uma trajetória que o Joe deve ter tido em diversos momentos, de matar pessoas inocentes, de tacar o zaralho, para ter essa realização. Eu acho que nem faz sentido essa palavra em português, mas ter essa compreensão de que ela tinha que perdoar em algum momento, ou senão o ciclo de violência ia ser infinito, nunca ia acabar.
Mas você acha que, até acrescentando o que você propôs, você acha que se fosse uma situação em que, por exemplo, ela não estivesse no controle, que a decisão não fosse dela, por exemplo, se a Abby estivesse enforcando ela e a Abby enforcasse ela a um ponto em que ela não conseguiria mais brigar e a Abby saísse e fosse até o barco, você acha que a Ellie, mesmo que ela veja a Abby se comportando como Joel, que ela reconheça ela no leve, que ela crie toda essa identidade com a cena, você acha que se a decisão final não fosse dela em quem vive e quem morre, você acha que isso funcionaria? Ela conseguiria alcançar esse perdão?
Não, eu acho que a tua interpretação ela não é divergente com a minha, tá?
É, mas na verdade é exatamente isso que eu...
Eu nunca tinha pensado no que você falou, faz bastante sentido. Mas eu acho que os dois fazem sentido, sabe?
É, pois é. Pensando no que você falou, eu vi um complemento.
Inclusive, é muito difícil eu chorar com obras, assim, seja filme, seja jogo, é bem difícil. E The Last of Us conseguiu me trazer essa emoção, sabe? Eu sou meio blindado emocionalmente, a ponto de chorar com qualquer coisa, assim, seja livro, filme, sei lá. Mas The Last of Us tocou, assim, em mim de uma forma muito, muito especial, né? Muito pessoal também. É uma obra muito pessoal para mim, porque tem toda essa relação fraternal, né, entre a Ellie e o Joe. E eu pessoalmente, tive problemas com meu pai também, né? Inclusive, eu queria terminar o episódio dedicando esse episódio pro meu pai, que faleceu esse ano. E eu gosto muito desse jogo, porque ele mostra realmente que essa relação, ela não é simples. Tudo que envolve família, porque mesmo que eles não sejam família de sangue, eles se tornaram uma família, né? Tudo que envolve família é muito visceral, é muito forte, e acaba extrapolando os limites da racionalidade, né? Até então aqui eu estava falando de moral e do que é certo, de tentar ver as coisas de uma perspectiva de fora. Só que quando você está envolvido em uma coisa familiar é muito difícil fazer isso. Eu tento ser, o Miguel me conhece, a Lara me conhece, eu sempre tento ser o mais racional possível, mas quando a questão envolve família, para mim é difícil, sabe? Você manter a racionalidade intacta. Mas, enfim... Como a gente já vai passando do tempo aqui, gostaria de passar para as considerações finais. Se vocês querem falar mais alguma coisa antes da gente encerrar, pode começar ali, ó.
Cara, se for para deixar alguma palavra final sobre The Last of Us, mais uma vez, a gente poderia ficar aqui horas e horas e horas, talvez dias, discutindo essa obra. Mas até, mais uma vez, sendo chato aqui, tomando como exemplo as experiências que eu vivi no hospital, se eu puder deixar alguma coisa adiante para quem for ouvir isso até o final, é tentar tomar, independente do jogo ter sido muito ruim para você ou muito bom para você, você ter terminado ou não, você com certeza viu as polêmicas e as discussões. Eu acho muito importante que, pelo menos, a mensagem que gira em torno da obra como um todo, que é sobre o ciclo de violência, que as pessoas tenham consciência disso, de que você passar por uma situação ruim, você sofrer uma situação difícil, alguém te prejudicar, não pode virar munição, argumento, justificativa para você passar isso adiante. Seja para outrem, seja para a mesma pessoa que fez isso com você. Porque é exatamente por conta desse comportamento, desse dominó de raiva ou de cinismo que hoje está cada vez mais intenso, né? Está todo mundo querendo se expressar com toda a força do mundo em tudo que é lugar. Mas eu acho muito importante as pessoas terem consciência de que a tua raiva e o teu ódio, aquilo que você emite, que você ecoa para outrem, vai gerar consequências. Consequências muito piores do que você imagina para pessoas que talvez você nem conheça, ou pior, que você conheça de fato. Então, por mais difícil que seja, é importante sempre tentar racionalizar e controlar esse impulso que a gente tem de descontar raiva, frustração, medo no primeiro alvo que a gente tem oportunidade. É isso.
Cara, faço das palavras do Miguel as minhas. Não tenho muito o que falar. Mas é isso.
Alguma mensagem pros animais, Lara?
Cara, gostem dos gatinhos, tá? O Walter é meio cuzão assim com os gatos, mas os gatos são bichos muito amorosos, tá?
São muito amorosos até o dia que você estiver dormindo e você sentir uma pata no seu pescoço.
Eu ia falar que eu gosto muito dos gatos, mas não é um bom argumento de defesa pros gatos.
Não, assim, é brincadeira, tá, gente? Eu tenho um gato em casa, eu gosto do meu gato. Eu gosto de alguns gatos, mas eu não gosto da personalidade da maioria dos gatos. Mas, assim, eu nunca fiz mal a nenhum gato, tá? Só pra deixar claro. Ao contrário dos gatos, que já fizeram muito mal pra mim, tá? Já me arranharam e morderam várias vezes.
Aí veio o argumento da veterinária, mas eles sentem o seu medo, eles sentem a sua raiva...
Não, mas peraí, um dia eu não tive medo, um dia eu fui fazer carinho na intenção de amizade e fui atacado mesmo assim, então isso aí não vale.
Cara, tem que respeitar o espaço do gato, né?
Exatamente. Ah, mas pô, não.
Ele pediu carinho? Ele pediu carinho?
Peraí.
Ele pediu carinho?
Pô, peraí, calma aí. Ele é um animal de estimação. Ele...
Você sai esfregando pessoas na rua?
O animal de estimação, ele existe por um motivo, é uma troca. Eu tenho o direito de fazer um carinho e ele ganha casa, comida, água, médico e tudo o resto que ele precisar. E tu não vai deixar eu fazer um carinho, irmão. É uma troca mútua aí, entendeu? Mas tudo bem.
A gente não tá vendo a Lara, mas ela tá balançando a cabeça negativamente.
Mas enfim, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Eu sei que tem muitos temas que a gente podia discutir aí, cara. Tem toda a questão da psicologia das facções ali, que seria muito interessante discutir, né? Tem uma questão de culto, tem a questão da diversidade, que era uma questão que eu queria debater, mas não deu tempo. Né?
Canibalismo.
Canibalismo. Que são todos temas muito interessantes de discutir. Talvez a gente volte aí no futuro, uma segunda temporada, para falar um pouco mais sobre isso.
A nossa legislação permite canibalismo.
Não vou entrar nesses detalhes agora.
Só solta essa e foda-se.
Mas eu gostaria de uma nova salva de aplausos para os nossos convidados, tá? Queria agradecer muito a presença de vocês. E gostaria muito de agradecer também os ouvintes que estão ouvindo. Nós estamos aí de volta, nós tivemos um hiato grande aí, né? Devido a vários problemas aí nos nossos projetos, mas que agora estão ressurgindo com muita força. Vocês querem fazer algum jabá?
Cara, meu jabá, eu faço meu jabá. Eu tenho além de veterinária, eu também sou artista. Eu tenho um Instagram, é @larinartes, se vocês quiserem ver minhas artes e apreciá-las. E eu também tenho um Instagram de veterinária, eu criei recentemente, que é pato.kinase, pato com TH no meio.
Vou deixar aqui na descrição, tá? Todas as redes da galera.
Isso, é só isso mesmo, as minhas duas unidades de coisa.
Miguel, vai que é sua.
Eu amo a animação de hoje.
Eu não fui nem um pouco forçado a refazer essa chamada, porque o Miguel não gostou que eu chamei ele de Miguelito.
Olha, memórias de guerra. O que eu... Assim, eu tô fazendo parte de muito projeto de produção de conteúdo escrito, tanto para editoras quanto pro próprio Pixel Crítico. Então, me sigam nas redes sociais, que é mais fácil de você estar ciente de tudo que eu estou envolvido, o que está lançando, do que eu estou participando. @MiguelBeholder em todas elas. Instagram, Facebook, Twitter, principalmente onde eu estou mais ativo, infelizmente, enquanto a rede durar. Mas @MiguelBeholder em todas elas, você vai me encontrar e vai estar ciente de tudo que eu estou aprontando por aí.
Miguel agora é estrelinha, tá, galera?
Não, tá pronto.
Não se mistura mais. Inclusive, eu tive que pagar mais ou menos uns R$3.000 de cachê pra ele vir aqui hoje, tá?
Tá certo. Da onde que ia esse dinheiro?
Ó, que isso. Tudo fundo do projeto, né? Nada mesmo.
Uhum.
Mas é isso. Me sigam nas redes sociais também. Sigam no Twitter, no Instagram. Nem tem mais Instagram, apaguei meu Instagram. Então me sigam no Twitter, que é @DirtyWalter, com E. E se você não gosta de The Last of Us porque a Ellie é lésbica ou porque o Levi é trans, vai tomar no seu cu. E até a próxima, pessoal. Beijo do gordo pra vocês. Até mês que vem. É isso aí. Valeu.
Valeu.
Valeu.